Eu entendi que hoje, Dia da Mulher, ou Dia Internacional da Mulher, e tendo marcado a comissão para quarta-feira de manhã, como é normal, que devia pôr como ponto primeiro, de facto, fazermos cada um de nós uma pequena intervenção, aqueles que entenderem, sobre o Dia Internacional da Mulher. É um dia sobejamente importante no aspecto simbólico, porque mais importante que o Dia Internacional da Mulher é a luta que as mulheres todos os dias levam a cabo para afirmar os seus direitos. Ontem todos nós tomámos nota de palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres, que dizia, com algum pessimismo, suponho eu, que nem daqui a 300 anos haverá igualdade entre as mulheres, entre os géneros. Naturalmente que ele tem uma perspectiva global, nós temos mais uma perspectiva local e nacional, mas essa perspectiva global, de facto, dá razão às palavras do engenheiro António Guterres. Aquilo que vai acontecendo pelo mundo e que nós vamos assistindo é, de facto, às vezes, a tradução de práticas medievais que não sei mesmo se 300 anos chegarão para que elas desapareçam. Em Portugal, nós temos uma coisa da maior importância, que é o consenso entre os partidos políticos nesta área. Eu já fui presidente desta comissão há uns anos e recordo-me bem dos trabalhos que eram feitos na subcomissão e, por norma, existia unanimidade entre todos os partidos políticos no que diz respeito à matéria da igualdade das mulheres e da luta pelos direitos, pela igualdade entre homens e mulheres. Portanto, esse ganho que o Parlamento Português tem é subejamente importante, ou foi subejamente importante e será subejamente importante para continuarmos a ter um quadro legislativo adequado aos problemas que se põem todos os dias. Naturalmente que nem todos os problemas estão resolvidos. Há problemas de ordem prática que é preciso dar resposta e eu tenho falado com algumas mulheres que passam por estas situações e elas queixam-se muito daquilo que se passa, por exemplo, a nível dos órgãos de polícia criminal e também a nível do Ministério Público, no sentido que a maioria das situações ligadas àquilo que hoje estamos simbolicamente a comemorar termina nos tribunais com uma suspensão provisória do processo. Obviamente que isto não resolve absolutamente nada no que diz respeito aos problemas que as mulheres têm, não só delas próprias, mas também dos filhos que normalmente acompanham estas situações dramáticas. Aqui, naturalmente, me estou a dirigir mais ao tema da violência doméstica, que hoje há um debate no plenário sobre essa matéria, mas as mulheres precisam de mais apoio por parte do Estado. E esse apoio tem que se traduzir nas questões mais práticas, nas questões ligadas ao apoio jurídico, nas questões ligadas ao apoio do seu dia-a-dia, depois de terem sido vítimas de agressões, e o que elas mais se queixaram, foi o facto de, tendo filhos, e muitas vezes tendo mesmo os seus pais ou sogros a seu cargo, não terem tempo para se deslocarem à polícia, nem para falarem com a advogada, nem para tratarem de nada. Por isso, a Ordem dos Advogados seria um parceiro importante para criar uma lista de apoio e para nomear advogados de apoio a estas mulheres que estão nesta situação e para acompanharem o processo e irem informando estas mulheres daquilo que vai acontecendo no processo, sendo que elas aparecerão quando tenha que ser estritamente necessário. Depois há as casas de acolhimento também, que há uma enorme falta de casas de acolhimento das mulheres nestas situações. E aí já é a Segurança Social a intervir e precisamos também de fomentar a construção do maior número de casas desta natureza. Portanto, estes aspectos práticos não têm propriamente a ver com o legislador, mas é a concretização daquilo que o legislador aqui fez e do trabalho que aqui produziu. Para que esse trabalho produzido pelo legislador tenha um efeito prático que as mulheres nesta situação reconheçam e vejam que não estão esquecidas e que há muita gente preocupada com elas. Terminava fazendo votos para que esse consenso entre os partidos políticos e as forças políticas do Parlamento se mantenha e que o trabalho continue a dar os seus frutos e tenho a certeza que a vontade de todos e principalmente daqueles que estão na subcomissão da igualdade, que estão na primeira linha, tenha esse efeito prático. Tenho a certeza que terá, com certeza. Nesse sentido, e tendo eu terminado estas muito breves palavras, eu queria dar a palavra à Presidente da Subcomissão da Igualdade, à Sra. Deputada Isabel Moreira, para dar uma palavra sobre esta matéria. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer-lhe esta iniciativa de iniciar o dia 8 de março na primeira comissão, no plenário da primeira comissão, com umas palavras dirigidas à importância deste dia e permitindo que todos os grupos parlamentares também digam alguma coisa acerca da importância deste dia. Eu vou ser muito breve, mas gostava que lembrássemos hoje, 8 de março de 2023, que, apesar da desigualdade entre homens e mulheres existir em todo o mundo, é de facto muito diferente nascer em Portugal, em Espanha, em França, nos Estados Unidos ou nascer noutros locais do mundo. Nós, este ano, penso que estamos todos e todas profundamente marcados pela coragem das mulheres no Irão. Penso que assistimos àquilo que foi o despoletar, o início, a tentativa, talvez da primeira revolução feminista que assistimos nas nossas histórias. Se aquilo não é a definição de coragem, eu não sei o que é coragem. Nenhuma de nós, vivendo, e isso não tem, não estou com isto a retirar minimamente a importância, nenhuma de nós, mulheres portuguesas, que vive em situação de desigualdade relativa aos homens, sabe o que é viver naquelas circunstâncias, poder morrer porque se anda de uma determinada maneira, porque se ambiciona um determinado destino para si, porque se mostra o cabelo, viver naquela situação de subjugação e ainda assim arriscar ir para a rua, protestar, lutar, porque para aquelas mulheres é preferível a morte à liberdade. E isso tem sido evidente e tem sido também evidente a solidariedade dos homens que se juntaram à luta dessas mulheres e que têm sido executados de uma forma tão bárbara e que têm mostrado como a questão dos direitos das mulheres, um pouco como as asas das borboletas, pode começar por discussões com diferenças de opiniões relativamente a questões menores, mas depois no topo da pirâmide, se as questões desde a base não forem trabalhadas, acaba-se nesse horror de negação das mulheres enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E nesse sentido queria também recordar o que tem sido o pesadelo diário das mulheres e das raparigas no Afeganistão, regressando a um período muito negro em que as mulheres são, na verdade, condenadas à morte, porque não podendo trabalhar, não podendo pedir na rua, não podendo estudar, naturalmente não podem, desde logo, recorrer a cuidados de saúde. Tivemos, inclusivamente, notícia de raparigas envenenadas em salas de aulas e, portanto, eu acho que nós estamos numa época em que os direitos das mulheres têm sido de tal forma violentados em frente de nós, com câmaras, e mostrando a coragem gigantesca dessas mulheres. E, portanto, eu acho que é a nossa obrigação, em cada espaço em que vivemos ou que temos a sorte de viver, de não deixar de lutar pela igualdade que conquistamos, pela igualdade que falta conquistar, sabendo que estamos nós num Parlamento que fez uma evolução muito grande e que ainda assim com as cotas tem 84 mulheres em 230 deputados, e não devemos deixar de lutar para combater aquilo que sabemos que existe, que ainda é uma cultura machista, que se traduz em factos concretos, como os números que temos relativamente ao homicídio contexto de violência doméstica, e sabendo mesmo o que é o dia-a-dia das mulheres em termos de trabalho, sabendo que num dia normal as mulheres gastam cerca de 3 vezes mais tempo em trabalho doméstico e cuidados não remunerados do que os homens, o que nos leva a ter a certeza de que é à conta do trabalho feminino não remunerado que o mundo sobrevive. E isso é poucas vezes é salientado. E as mulheres são, neste momento, metade da população que tem menos oportunidades, que tem menos rendimentos, apesar das evoluções que têm vindo a ser feitas, como disse o Sr. Presidente, e bem, tantas vezes com tanto consenso, e ter menos oportunidades e ter menos rendimentos é ter, evidentemente, menos qualidade de vida. Continuamos mesmo neste mundo de desenvolvimento com uma diferença salarial assinalável, 16%, e com números em termos de representação das câmaras, nas empresas cotadas no PSI 20, que também mostram que o teto, chamado telhado de vidro, às vezes parece um telhado de aço. E terminava dizendo que aquele início de intervenção que fiz no sentido de olhar para o que se passa no mundo deve-nos levar à conclusão de que os direitos que vamos conquistando e que continuam a ser em que continua a ser necessário sedimentá-los, nunca podemos dar os mesmos por adquiridos. Veja-se o que aconteceu aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, quer nos Estados Unidos, quer na Polónia. Na Polónia, por força da decisão do seu Tribunal Constitucional, já houve concretamente morte de mulheres. E, finalmente, que haja sempre um consenso muito grande naquilo que é a base para que todas as pessoas, homens e mulheres, percebam que a igualdade é mesmo um valor essencial e que previne muito daquilo de que estamos aqui a falar, e portanto que o consenso seja de que a educação para a igualdade tem mesmo de começar cedo e ser eficaz. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira, e bom trabalho para a sua comissão. Tenho a certeza que teremos bom trabalho. Não sei se há mais inscrições. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, e então, com todo o gosto, devo dizer, usar aqui da palavra em nome do PSD nesta evocação do Dia Internacional da Mulher, e fazê-lo precisamente por considerar que o feminismo não é, nem pode ser, um exclusivo feminino. Não é? O feminismo é um movimento pelo qual os democratas, quem aprecia a liberdade plena tem que lutar e deve lutar, porque no fundo se refere a uma desigualdade existente e que permanece na nossa sociedade. E por isso queria deixar aqui 2 ou 3 mensagens, aliás, que não irão em sentido diferente do que acabou de dizer a senhora deputada Isabel Moreira, que queria também cumprimentar como coordenadora, como presidente da Subcomissão de Igualdade, e dizer que, por exemplo, a Subcomissão de Igualdade, na qual eu sou membro suplente, tem um exclusivo de mulheres. E queria dizer que acho isso mal. Acho isso mal, porque o pior que pode acontecer às lutas feministas é serem confundidas com um sindicalismo feminista. Porque não é uma luta de mulheres, é uma luta pela igualdade. É algo que tem que pôr no mesmo patamar tanto homens quanto mulheres. Enquanto não for assim, enquanto isto for percebido como um sindicalismo de género, está mal, porque a mensagem é errada. Isto obviamente não é crítica a ninguém, a não ser a todos nós. E dizer também o seguinte, nós temos, é muito importante que nós, e eu também lá vou, saibamos falar do que acontece no resto do mundo, porque não somos alheios a isso, e há atrocidades inacreditáveis a acontecer nos dias de hoje, em pleno século XXI. Mas a verdade é que temos nós ainda, aqui, como todos sabemos, e todos felizmente estamos de acordo, enormíssimas desigualdades condicionadas culturalmente. Ou seja, se diz, sem estar a querer desviar a conversa para outros temas, mas se diz que um país como Portugal, que é um país que colonizou outros países até 1974, tenha um racismo estrutural adveniente dessa circunstância, é natural que tenha um machismo cultural adveniente da circunstância de até 1974 as mulheres não terem podido sequer votar. E, portanto, eu como nasci em 1974, quando vou às escolas, a falar sobretudo às secundárias, que é quando me dá mais gosto, digo sempre que a minha mãe não votava quando eu nasci. E as pessoas ficam chocadas porque acham isso inacreditável. Só que tendo-a 48 anos, e acontecendo isso há 48 anos, foi ontem, olhando para a história de um país, e tudo o que daí advém é aquilo que sobre o que estamos aqui a falar. É, a minha avó seria talvez a pessoa, era uma autêntica matriarca, era a pessoa que mandava na família e não votava. E para além de não votar, tinha que pedir autorização ao meu avô, em quem ela mandava, por sinal, para poder deslocar-se para o estrangeiro. Não é? E isto é inacreditável, mas tem que ser recordado. Porque isto está inculcado na nossa população. Está inculcado nas famílias, nas pessoas e também nos homens. Que mesmo que eu acho que de forma genuína se considerem não machistas, praticam o machismo com alguma inconsciência que o estão a fazer. Até digamos, encostando-se no facilitismo que este condicionamento cultural lhes dá. E, por exemplo, vamos falar na liberdade sexual. E na liberdade sexual, não é só a liberdade sexual. A liberdade sexual sem julgamentos. Que diferença existe na sociedade portuguesa do século XXI no julgamento da liberdade sexual do homem e da liberdade sexual da mulher? É uma diferença abismal, brutal e incompreensível. E até devo dizer, medieval. Medieval, porque já houve um tempo em que não foi assim, mas depois voltámos a recuar e agora estamos a tentar recuperar. E, portanto, isto para dizer o seguinte. Nós, por exemplo, é só em jeito de graça, mas aqui a nossa livraria da Assembleia da República mandou-nos um e-mail ontem sobre o Dia Internacional da Mulher. E então com livros e publicações que são muito interessantes para nós podermos ver. Mas, assim, a talho de foice, também trazia kits de maquilhagem e echarpes. Não me pareceu bem, não me pareceu bem, achei que não era propriamente a mensagem que se pretendia passar. E isto significa o condicionamento cultural que, na maior benignidade, todos nós vamos praticando todos os dias, até, enfim, organizações com responsabilidade. E por isso dizer o seguinte, a minha mensagem, eu não queria levar muito tempo, Sr. Presidente, mas enfim, mas é um tema que, sendo homem, me entusiasma. Aliás, nós, quando foi o dia 8 de março, estávamos em pandemia, eu dediquei um dia inteiro a pesquisar sobre mulheres e a fazer publicações, fiz publicações o dia todo, estive agora a revê-las, sobre mulheres que ocuparam em diferentes períodos o seu papel na história. E essa é a minha mensagem. Ou seja, eu penso que a única forma de combater o condicionamento cultural não é reivindicando igualdade de rendimentos, não é reivindicando igualdade de oportunidades, porque ela efetivamente não existe, é lutando por ela, ou dito de outra forma, é ter uma mensagem a favor do empoderamento feminino em detrimento daquele que é o prejuízo manifesto e objetivo do posicionamento relativo das mulheres face aos homens. Acho que é isto. Ou seja, hoje acho que vi alguns que só 6% das mulheres ocupam cargos de liderança no nosso país, não é? Isso é objetivamente mau. Mas vamos olhar para os 6% que o ocupam. Não é? E vamos tentar perceber porque é que esses 6% ocupam e as outras 94% não ocupam. Porque nós nunca teremos uma sociedade, acho que ninguém quer, 50%, 50%. Queremos ter uma sociedade em que podem ser 70% de homens e 30% de mulheres, ou o contrário, desde que isso seja natural e não condicionado. A lógica não é não é dizer, ora bem, quando tivermos 50% de homens a liderar e 50% de mulheres, está perfeito. Não. É quando as mulheres puderem atingir esses 50%, ou 70%, ou os 94% que hoje em dia os homens retêm para si, ou exercem, porque na verdade não retêm, exercem. E nisto é lembrar é lembrar o eixo do Império de Carlos Magno, de onde nos sai Christine Lagarde e von der Leyen, é lembrar a Inglaterra, onde tivemos Margaret Thatcher e Isabel II, é lembrar, por exemplo, queria dizer isto, na minha região, uma região profundamente industrial, onde temos uma das grandes empresas têxteis nacionais, que é a TMG, a Têxtil Manuel Gonçalves, é uma empresa enorme, e uma família muito grande e antiga. Quem manda na empresa é uma mulher que nem sequer é a mais velha da casa dela, não é? Ou seja, ela nem sequer é a mais velha, foi escolhida pelos seus pares, foi escolhida pelos demais, a Isabel, filha dela, Furtado, que é também um exemplo de liderança no feminino. E dizer, para terminar, o seguinte, dizer que, associar-me totalmente às palavras da senhora deputada Isabel Moreira, lembrando as mulheres iranianas neste momento, porque realmente estão a fazer uma luta que é uma luta civilizacional. E eu devo dizer, e a senhora deputada Isabel Moreira sabe aquilo que me estou a referir, que não há quase dia nenhum que não me sinta cobarde por não poder fazer nada relativamente a essa matéria. Por saber que estamos aqui num órgão legislativo, num órgão de soberania de um país, e que não podemos... Não sei o que é que podemos fazer. Não podemos fazer nada relativamente a essa luta que devia convocar-nos a todos. Falar, obviamente, também das mulheres do Afeganistão. Falar, lembrar aqui, aliás, a senhora deputada Paula Cardoso e o senhor deputado João Castro, que estiveram também com a Svetlana Tikhanovskaya, que ontem foi condenada a 15 anos de prisão na Bielorrússia por... ter ganho as eleições, foi isso basicamente que ela fez, e portanto nós hoje continuamos a ter exemplos destes, que são exemplos de enorme coragem, e onde não existe o condicionamento feminino, ou seja, onde a circunstância de ser mulher não prejudica, no caso aqui da Svetlana Tikhanovskaya, que ela assuma a posição que assume. E por isso, terminava com esta mensagem, que era a mensagem que eu queria terminar, do empoderamento em detrimento de permita uma expressão que não pretende ser ofensiva, mas que já usei, de sindicalismo feminino, de ser algo que seja transversal, e de fazermos até um esforço aqui nesta primeira comissão e na Assembleia da República, porque estas causas não sejam causas femininas, mas sejam causas que digam respeito a todos os géneros, como é evidente, e eu digo presente para esse desafio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Eu lembro, em 1965, a minha mãe teve uma conversa comigo, explicando-me que sempre que queria sair do país, tinha que pedir autorização ao marido, meu pai. E desde esse dia, eu recordo-me bem que jurei a mim mesmo que faria tudo para que estas situações não subsistissem e para que houvesse mudanças profundas nas igualdade entre o homem e a mulher. Não nestes termos, mas, enfim, em termos mais infantis. Mas recordo-me bem desse compromisso que tomei comigo próprio. Não sei se há mais inscrições. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas. Apenas só para fazer aqui o registro, até porque a nossa... caríssima Isabel Moreira já referiu quase tudo, é esse o trabalho que desenvolvemos também na sua Comissão da Igualdade e que, aliás, na senda daquilo que também o Sr. Presidente referiu, este é um compromisso coletivo e conjunto, e é isso que estamos, é esse esforço que estamos a fazer, inclusive foi elaborado um voto de saudação do Dia da Mulher e que foi subscrito todas as forças políticas, precisamente porque só neste compromisso conjunto é que podemos efetivamente mudar esta realidade. Mas também referir que a realidade explica-se, não é? Estas desigualdades existem, subsistem, porque são historicamente construídas. Isso não quer dizer que em simultâneo e concomitantemente estejamos a fazer esse trabalho de empoderamento, de autonomização, para que muitas das situações que se vivem hoje de desigualdades, que têm na sua gênese múltiplas variáveis, possam ser anuladas. E, portanto, permita-me só que neste dia, assinalando porque é um Dia Internacional da Mulher e já foi referido dirigir uma palavra a todas elas, as que participaram nesta luta emancipadora das mulheres na defesa dos direitos pela igualdade, as mulheres que todos os dias arriscam a vida, como já aqui foi referido, para reclamar a liberdade e que lutam contra graves discriminações de género e violência de que são alvo, mulheres que em tempo de guerra também combatem, que nós podemos esquecer hoje, e que hoje lembramos de todas elas, no passado e no presente, e porque não há futuro sem memória, não esquecemos todas as vítimas também, que em contexto doméstico foram assassinadas, e portanto aqui também prestarmos essa homenagem. Este é um dia que serve, que se assinala para lembrar o que falta fazer, mas também não podemos esquecer o que já foi feito e, portanto, acho que contamos com todas e com todas para cumprirmos este que é o nosso objetivo, que é comum, a igualdade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. Não sei se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, passamos então. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria subscrever as palavras da deputada Isabel Moreira, não só, mas também relativamente à luta das mulheres do Irão. Também acho que a luta das mulheres não é uma luta de sindicalismo das mulheres, é uma luta contra o patriarcado e essa luta é feita por homens e mulheres. Tendemos muitas vezes a achar que ao apoiar as mulheres no Irão estamos a defender algum tipo de vida ocidental, esquecendo que dentro da nossa própria casa os direitos das mulheres são violados todos os dias, temos taxas altíssimas de assassinatos de mulheres, a última por um mata-leão do marido, juízes que pedem aos agressores que vão à revista com as mulheres agredidas, que deem uns passeios lúdicos com elas, 18% de desigualdade salarial, um número absolutamente desconhecido de violência sexual contra as mulheres, mas que se estima que seja uma em três, na pior das hipóteses, a avaliar pelos números europeus. Um desprezo da sociedade perante as questões do assédio, várias vezes desvalorizadas como integrantes culturais da nossa sociedade, e uma tendência para vitimizar as mulheres quando elas fazem da sua situação de discriminação uma luta pela igualdade e, pior que isso, chamá-las de radicais, porque afirmam o seu feminismo sem vergonha. Nós temos hoje no Parlamento um debate sobre isto. Se noutras matérias há uma grande discussão sobre até que ponto as nossas discriminações são estruturais, eu espero que nesta não haja questão nenhuma de dizer que o machismo é uma questão estrutural na sociedade portuguesa e que não se resolve com afirmações a 8 de março. Eu soube que há um Presidente de Câmara que virá oferecer uma flor de papel a todas as mulheres aqui no Parlamento. Eu não vou reproduzir a resposta que dei nessa circunstância. A cada ano que passa me irrita mais que haja autoridades públicas e entidades públicas que entendem que a celebração do Dia das Mulheres se faz com flores.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar, bom dia a todos, gostaria de começar por subscrever as palavras de todos os deputados e também as palavras da Sra. Deputada Joana Mortágua. Concordo consigo porque nós estamos aqui com palavras muito bonitas, mas as palavras levam ao juvento e, mais que palavras, todos nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade e nós, enquanto decisores políticos, temos que agir para que, apesar de a grande evolução legislativa que se tem feito nos últimos anos ser verídica e ter acontecido, ainda há muito a fazer, ainda somos todos os dias surpreendidos por elevados números, não só de vítimas de violência doméstica, mas também da desigualdade que ainda existe. Dizer que ontem se assinalou, no dia 7 de março, o Dia Nacional de Luto pelas Vítimas de Violência Doméstica, hoje assinala-se o Dia Internacional da Mulher, e dizer apenas que, a acrescentar ao que já foi dito, que não precisamos de dias que se assinalem eu acho que o Dia das Mulheres é todos os dias e por isso todos os dias são bons para recordar que a mulher é igual ao homem, que a mulher existe enquanto pessoa e que deve ser recordada todos os dias enquanto pessoa. Obrigada.
Sra. Deputada, nunca subestima a palavra, porque a palavra mobiliza, designadamente para os direitos. Mas nunca subestima a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções. Passamos então ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Distribuição de iniciativas. Temos a proposta de lei 64/15, que transpõe a Diretiva 2021/514 relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. Competente é a Comissão de Orçamento e Finanças. Depois temos a proposta de lei 65/15 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, novo procedimento de inclusão de novas substâncias psicoativas de combate à droga. O relator a indicar pelo PS. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Indicamos a Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada.
Ficará então a Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigado. Depois, projeto de lei 599 do PAN consagra a natureza pública dos crimes de violação e outros crimes contra a liberdade sexual, procedendo à correspondente alteração do Código Penal. Caberia ao LIVRE, acontece, porém, que quem tem ficado com matérias desta natureza tem sido a Sra. Deputada e Vice-Presidente Cláudia Santos. Aceitando?
Sim, sim.
Não havendo oposição, ficará então distribuído a Sra. Deputada Cláudia Santos. Muito obrigado. Projeto de Lei 600/15, do Chega, aumenta a proteção das vítimas de abuso sexual de menores, para tanto alterando o Código Penal. A discussão está agendada para amanhã, portanto é mais uma daquelas situações às quais temos levantado o problema. Projeto de Lei 601, também do Chega, altera o Código Penal, agravando as penas aplicáveis aos crimes de abuso sexual de crianças e outros conexos. Discussão e generalidade também no dia 9/3, portanto, sexta-feira. Fica prejudicado. Projeto de Lei 602, PCP, reduz a contribuição para a ADSE, SAD e ADM para 3% e fixa a incidência das mesmas nos 12 meses correspondentes à remuneração mensal. Isto a quem ganha? A competente é a 13ª Comissão e para lá foi enviada. Projeto de Lei 608, do Chega, altera a Lei 1A-2020, de 19 de março, revogando o regime processual excepcional e transitório justificado pela pandemia. Relator a indicar pelo PS, embora o parecer e a votação seja na reunião de 22 de março. Já está aqui a necessidade de alguma solidariedade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia fazer uma sugestão. Sobre esta matéria, há uma iniciativa legislativa do PST que já tem algum tempo e, portanto, cujo parecer, julgo, está apresentado e votado, mas há uma PPL, enfim, que depois permitiu um conjunto de iniciativas sobre o mesmo tema, que julgo já ter um relator nomeado. E da nossa parte, não? Da nossa parte, não veríamos nenhum inconveniente em que o Sr. Deputado Relator da PPL pudesse fazer também o parecer desta iniciativa, uma vez que é sobre a mesma matéria.
Então nós vamos averiguar, depois comunicaremos.
608, não é?
Sim, 608. 608. Temos agora o projeto de lei 625/15, PAN, reforça a proteção dos denunciantes de crimes ambientais. Relator a indicar igualmente pelo PS. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Obrigado. Ficará então a Sra. Deputada Isabel Moreira. Temos agora projetos de resolução. Projeto de resolução 461, iniciativa do PAN, apoia e saúda a decisão do Sr. Presidente da República de concessão do grande colar da Ordem da Liberdade ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E eu pergunto, mas não está presente, se a discussão vai para ser feita. E perguntaremos depois. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu coloco só uma dúvida para reflexão. Tanto quando sei, este texto foi substituído. Inicialmente era uma recomendação que o Presidente da República atribuísse a referida condecoração. Tendo o texto sido substituído, quando se tornou público, o Presidente da República já atribuiu a referida condecoração, eu pergunto se a nota de admissibilidade foi revista, porque na verdade, esta resolução, a sua parte resolutiva, não tem conteúdo resolutivo, mas saudatório. Portanto, isto parece-me ser um voto mais que uma resolução. Ou seja, reformulado, quero dizer. Portanto, em qualquer caso, havendo nota de admissibilidade ou não, a dúvida de admissibilidade que eu colocaria seria sempre esta, se isto verdadeiramente tem conteúdo para resolução.
Agora, o problema é o seguinte, é que já está agendado para discussão em plenário em 17 de março. Portanto, a Conferência de Líderes tem essa responsabilidade. E nós veremos aqui os termos dessa nota de admissibilidade. Temos um.
Diga. Imagino que possa ter sido arrastado com uma iniciativa que visa classificar a Rússia como Estado apoiante do terrorismo. Provavelmente foi arrastado posteriormente. Mas o texto foi substituído. Pronto, não desconhecia esse facto, mas a reflexão, de qualquer maneira, é pertinente. Mas
foi se tudo, não vamos, passou não, tudo pelo gabinete do PAR.
Pois, se não vamos discutir lá aqui, eu também não há questão. Obrigado.
Temos então o projeto de resolução 504 do Chega. Que se proceda ao inquérito nacional de vitimização e assegure a criação de um canal permanente de denúncia de abusos sexuais. Já está agendado para a reunião da próxima sexta-feira. Portanto, fica sem efeito. Ah, é o plenário da manhã, isso. É amanhã. Projeto de resolução, igualmente do PAN, pelo reforço dos meios de combate à violência doméstica. Nós depois perguntaremos ao PAN se a discussão é em plenário ou em comissão. Deputada Joana Sá Pereira, o projeto de lei 608, a anterior, foi distribuída, que é 45/15, foi distribuída ao Sr. Deputado Rui Tavares. Portanto, ficará o Sr. Deputado Rui Tavares igualmente com esta. A Sra. Deputada Mónica Quintela, uma vez que tinha perguntado se era a 608, será distribuída ao Sr. Deputado Rui Tavares, que já tem uma anterior. Temos agora especialidades e temos proposta de lei 59, que transpõe as diretivas 2022-211 e 2022-228 relativas à matéria de proteção de dados pessoais. Onde é que isso está? Há mais. Sim. Anuncio igualmente o projeto de lei 518 do PAN, que altera diversos diplomas, alargando o direito de voto antecipado no âmbito das eleições para os órgãos das autarquias locais, melhorando o processo eleitoral nos círculos de imigração no âmbito das eleições para a Assembleia da República. O projeto de lei 560 do PSD consagra a possibilidade de opção pelo voto por correspondência em alternativa ao voto presencial aos eleitores residentes no estrangeiro, nas eleições presidenciais e nas eleições europeias. Projeto de Lei 582 do LIVRE consagra um prazo para a remoção da propaganda eleitoral e determina que a sua violação constitui contra-ordenação. Nos projetos de resolução, temos o 162 do PS, que recomenda ao Governo que valorize a participação cidadã nos procedimentos eleitorais, revendo os valores das compensações pela participação nas assembleias de voto. Projeto de Resolução 394, igualmente do PS, determina a preparação da codificação da legislação eleitoral. E ainda, igualmente do PS, Projeto de Resolução 426, recomenda ao Governo que realize uma experiência de voto eletrónico presencial em mobilidade nos círculos eleitorais das comunidades. Portanto, anunciados que estão estas alterações, estas iniciativas legislativas. Passamos agora ao ponto 3... que não há iniciativas europeias. Não havendo iniciativas europeias. Temos agora a discussão e votação de pareceres sobre iniciativas legislativas. Projeto de Lei 513. O Chega não está presente.
Não, mas a relatora,
senhora,
Pois, o Chega não está presente. Projeto de Lei 513 do Chega, que altera a legislação penal no sentido de atribuir maior proteção às vítimas dos crimes sexuais. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu queria só deixar a consideração da Comissão sobre se fará sentido adiarmos mais uma vez, na medida em que foi apresentada há duas semanas e na semana passada já foi adiado porque o Chega não estava. Não adiamos? Portanto, o Sr. Presidente pretende que é presente. Muito bem. Então, assim farei.
Deixe-me dizer para ficar gravado. Portanto, não há razão para adiamento, uma vez já foi adiado uma vez. E, Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, eu também serei muito sucinta. Este projeto de lei denomina-se, enfim, pretende alterar a legislação penal no sentido de atribuir maior proteção às vítimas de crimes sexuais, mas na verdade é um projeto de lei que se refere exclusivamente à alteração do regime jurídico penal do crime de violação. O Chega pretende que o crime de violação passe a ser um crime público, à semelhança, aliás, de outras iniciativas legislativas já apresentadas na legislatura passada e nesta, e além disso pretende criar um regime especial de suspensão provisória do processo para os crimes de violação, permitindo que já na fase de inquérito, a requerimento da vítima, haja suspensão provisória do processo. Portanto, o Ministério Público poderia dar início oficiosamente ao processo penal, mas teria de o suspender provisoriamente a requerimento da vítima. Além disso, pretendem também criar um regime mais amplo de declarações para memória futura, um regime de declarações para memória futura a que chamam obrigatórias, mas a requerimento da vítima, o que parece também um pouco contraditório. E, finalmente, pretendem que a vítima do crime de violação possa escolher o género da pessoa que realizará o exame ou as perícias médico-legais. Eu vou abster-me de dar a minha opinião pessoal, até porque o faço no parecer e porque já o fiz a propósito de outras iniciativas legislativas semelhantes. Relativamente à parte conclusiva, o projeto de lei está naturalmente em condições de ser discutido em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer o parecer à Sra. Deputada Cláudia Santos, que de resto vem na esteira dos pareceres anteriormente relatados, e para renovar também as considerações tecidas a quanto a esses pareceres, e que dou aqui por reproduzido para não estar, reproduzidas para não estar a tirar mais tempo à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de intervenção, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 511 do PAN, assegura a inclusão da condenação pelos crimes de violência doméstica, de ofensa à integridade física, contra a liberdade e autodeterminação sexual, praticados contra o autor da sucessão nas causas de indignidade sucessória procedente por o efeito da alteração do Código Civil e Código Penal. Sra. Deputada Anabela Real, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, uma vez que também este projeto de lei já teria que ser... enfim, o relatório apresentado a semana passada, o parecer, não estando a ser a deputada do PAN, eu penso que, se o Sr. Presidente autorizar, farei então a apresentação.
Portanto, só acrescentar o seguinte, não houve pedido de adiamento, assim como não tinha havido no projeto de lei anterior de iniciativa do Chega. Portanto, faz favor, tenha a palavra para a apresentação.
Muito bem, obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei assegura a inclusão da condenação pelos crimes de violência doméstica, de ofensa à integridade física, contra a liberdade, autodeterminação sexual, praticados contra o autor da sucessão, nas causas de indignidade sucessória, procedendo para o efeito da alteração do Código Civil e do Código Penal. A iniciativa é apresentada pelo PAN, visa consagrar como causas de incapacidade sucessória por indignidade de condenação os crimes de ofensa à integridade física, ainda que por negligência, a condenação por crime de violência doméstica, condenação por crime contra a liberdade, autodeterminação sexual, condenação por crime de exposição ou abandono, condenação por crime de violação da obrigação de alimentos, condenação por crime contra animal de companhia detido pelo autor da sessão ou pelo seu cônjuge, descendente ou ascendente, alterando então o Código Civil e o Código Penal. Invocando os princípios da segurança jurídica e da proteção da vítima, defende que é necessário alargar e alterar para os efeitos o Código Civil e o Código Penal e o regime da indignidade sucessória e a previsão da sua aplicação como pena acessória, atualmente prevista só para os casos de condenação como autor ou cúmplice de homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o autor da sucessão ao seu cônjuge, descendente, ascendentes, adotantes e adotado, pelos crimes supradescritos e previstos no Código Penal. Reconhece ainda os mesmos direitos e garantias a ascendentes e adotantes e a descendentes e adotados. O quadro legal...
Desculpe, há deputados aqui que não a conseguem ouvir. E eu pedi-lhe que aproximasse o microfone
sim, sim.
E pedia também que terminasse o ruído de fundo. Muito obrigado. Deputada, faz favor de continuar.
Relativamente ao quadro legal, esta matéria encontra-se no Código Civil e no Código Penal, remetendo-se toda a explanação relativamente aos artigos e a explicação jurídica para a nota técnica. No âmbito da União Europeia, destacamos o artigo 81 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e o Regulamento 650/2012, cujo enquadramento internacional também se remete para a nota técnica. Também relativamente ao direito comparado entre Portugal, Espanha e Itália, remete-se para a nota técnica toda a fundamentação. Este projeto assume a forma de projeto de lei e, respeito aos limites de admissão à iniciativa, está em conformidade com a lei, embora em caso de aprovação possa ser objeto de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. A Comissão solicitou pareceres escritos sobre esta iniciativa ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Superior de Magistratura, à Ordem dos Advogados e o contributo escrito à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. O Conselho Geral da Ordem dos Advogados emitiu o parecer favorável à PAV, comunicou à Comissão que se abstém por hora de emitir o seu contributo. O Conselho Superior da Magistratura emitiu um parecer concluindo resumidamente que, analisada a iniciativa legislativa, apenas consta a avaliação prévia do impacto higiénico, ficando por esclarecer outros motivos pelos quais o legislador entende ser necessário alargar o regime da indignidade sucessória. Entendo que só as condutas dolosas devem ser equacionadas como fundamento da indignidade sucessória e que deve ser excluída a negligência. Quanto à supressão do adotante e adotado, pode gerar dúvidas e sugere uma redação diferente, incluindo então a natureza do vínculo da Constituição relativa à filiação. No que respeita à inclusão dos crimes contra animal de companhia como causa de indignidade acessória, entende o Conselho Superior de Magistratura que é desconforme à Constituição e que a finalidade deste regime corresponde unicamente à dignidade humana nos seus fundamentos e, portanto, incompatível com a inclusão do crime contra animal de companhia. Conclui quanto à declaração de indignidade acessória como pena acessória, que deve estar prevista apenas no artigo 69 do Código Penal e não dispersa por outros artigos do Código Penal, neste caso o 152. Reserva-se a posição da relatora para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária e, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Laborais e Garantias conclui que a iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, assim, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer o parecer à Sra. Deputada Relatora e para dizer que, compreendendo a bondade da iniciativa, isto agora relativamente à proponente da iniciativa legislativa, compreendendo a bondade da iniciativa e a importância de introduzir alterações dentro dessa matéria, designadamente quer em termos de incapacidade por indignidade, quer em termos do próprio Instituto de Deserdação, apontamos aqui também as dúvidas expressas relativamente expressas pelo Conselho Superior da Magistratura no parecer que emite, que faz uma análise, enfim, não muito aprofundada, mas em que aponta várias contradições na iniciativa legislativa e que acompanhamos. E também para dizer mais uma vez, que é lamentável, e digo isto com uma profunda tristeza, porque é a minha ordem, é lamentável que a Ordem dos Advogados, mais uma vez, se permita emitir pareceres, como o parecer que emitiu perante esta iniciativa, e sabemos que esta iniciativa é uma iniciativa efetivamente nova, que traz matéria nova, que tem uma importância fulcral, porque mexe com o direito sucessório, mexe com direitos pessoalíssimos e com direitos de personalidade, e que o parecer que apresenta é que concorda, quer dizer, olhando aqui para o parecer, nesta linha, concorda, e a ordem é parceira no sentido de ser obrigatório os parceiros, emitir parceiros. E nós temos dito isto aqui, tem sido uma crítica comum às várias forças políticas, que é necessário, nós, o legislador precisa efetivamente que estes parceiros tenham qualidade e, lamentavelmente, não têm os parceiros da ordem, não têm acrescentado nada. O parceiro da APAV, apesar dos pesares, diz que não tem posição sedimentada sobre esta matéria, precisamente porque é uma matéria nova, portanto, e abstém-se de tomar posição. Sugiro, enfim, mais uma vez requeiro que fique em ata, de forma a que as entidades que são obrigadas, cujos parceiros são obrigatoriamente pedidos, que imitam pareceres que vão além da mera concordância ou discordância com as iniciativas legislativas e que façam uma análise aprofundada sobre a matéria em questão, de forma a poder ajudar o legislador. No mais uma vez, concluo pelos agradecimentos à Sra. Deputada Relatora, e é uma matéria que requer reflexão e trabalho desta Comissão e todas as forças políticas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a proposta de lei 58, que revê o regime jurídico dos produtos explosivos e das substâncias perigosas. E a relatora é a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Está bem distribuído.
Obrigada, Sr. Presidente. Esperando que não haja aqui uma explosão relativamente a este assunto, trata-se da elaboração do parecer relativo à proposta de lei número 50 do Governo, que revê o regime jurídico dos produtos explosivos e substâncias perigosas. É uma iniciativa entregue no âmbito da competência do Governo e, portanto, e aceito pelo PARI que desceu a esta Comissão por despacho sem Presidente da Assembleia da República. Tratando-se de uma matéria complexa, difícil e que não é de entendimento imediato por todos, parece-me que é particularmente censurável que o Governo não tenha junto os estudos, documentos ou pareceres que tenham fundamento à apresentação da proposta de lei, pelo que esta iniciativa legislativa não cumpre o disposto número 3 do artigo 124 do Regimento, respeitante aos requisitos formais dos projetos e propostas de lei, que dispõe o seguinte: as propostas de lei devem ser acompanhadas de estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado, bem como as tomadas de posição das entidades ouvidas pelo Governo no âmbito do procedimento da respectiva aprovação. Dito isto e fazendo esta nota, quanto ao seu objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, ela pretende, segundo o Governo, por um lado, congregar num único diploma uma série de legislação dispersa respeitante à matéria das armas e dos explosivos, e portanto isso consta logo da exposição de motivos, e pretende, com exclusão da utilização de produtos explosivos e das matérias perigosas pelas Forças Armadas, regulamentar todo o processo de produção, comercialização de substâncias explosivas. É uma iniciativa legislativa composta por 173 artigos, distribuídos por 16 capítulos, e vou dispensar-vos da maçada de ler todos os capítulos a que respeita, bem como a proposta de lei em apreço procede à revogação de uma série de diplomas. Também vou poupar-vos a amassada de dizê-los todos, porque são realmente muitos, é uma legislação complexa e dispersa, e portanto, mas tudo isto consta, aliás, do parecer que eu presumo que tenham visto quanto a necessário. No mais, esta iniciativa cumpre aqueles que são os requisitos formais e regimentais para ser apreciada, e nesta sede emito opinião, não opinião política, porque não me parece que seja aqui o momento, né, de emitir opinião política, mas de facto, um bocadinho na senda do que acabou de acontecer com o parecer anterior, mais um lamento, porque o Governo continua a ser useiro e viseiro a não juntar às iniciativas os pareceres habilitantes da matéria, e é fundamental, especificamente em matérias mais complexas, de revisões profundas de uma série de diplomas, que o Governo junte aqueles que são os instrumentos que o levaram a fazer estas alterações legislativas, e parece-me ser altamente censurável que não o faça. E, portanto, espero que tal não se continue a rever. No mais, quanto a mim, está em condições de ser apreciado por cumprir todas as normas regimentais e constitucionais. Muito obrigado,
Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Pois, relativamente à questão colocada quanto a esta proposta de lei, a verdade é que a exposição de motivos de per si, desde logo, dá indicação daquilo que é fundamental e que é necessário. E fundamental era atualizar uma legislação que estava há mais de 40 anos por atualizar, congregar essa mesma legislação num único diploma, dar efetivamente a esta área que se encontrava perfeitamente dispersa por variedíssimos diplomas, um corpo, uma unidade relativamente a estas matérias. Mas, quanto às evoluções tecnológicas que a própria situação dos explosivos e, portanto, desta área veio a congregar, havia efetivamente também necessidade de uma atualização dessa mesma legislação. E, portanto, tem por fundamento não só a congregação, a atualização e ainda, naturalmente, a questão da atualização das regras de segurança que eram fundamentais. E parece-me perfeitamente evidente que a própria exposição de motivos de per si justificaria essa questão. Não deixando, naturalmente, de agradecer à senhora deputada pelo relatório que fez e pela profundidade com que apontou aqui as questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 561. Não, o pedido de adiamento é 563. Senhor Presidente. 561, Sr. Deputado Joana Zapareira, faz favor.
Peço imensa desculpa. Nós, sim, íamos solicitar o adiamento para a próxima semana deste ponto. Muito obrigado.
Muito bem. O 561, de iniciativa do Bloco de Esquerda, fica adiado. O projeto de lei 563/15, igualmente o Bloco de Esquerda, e a pedido do Bloco de Esquerda.
Não, do Chega, Sr. Presidente. Desculpa. Do Chega. O Chega que me deu.
Não. Foi o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que inclusive veio falar comigo, pediu o adiamento desta. Fica adiado. Sim. Três a pedido. Sim.
Que é o Pedro Pinto, Sr. Presidente, não chega.
Não insista, se faz favor. Então. Agora temos ponto 5. Que é a discussão, nos termos dos números 1 e 2 do artigo 128 do regimento do projeto de resolução. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 99/15 do PSD, que aprova disposições específicas relativas ao exercício de funções da Polícia Florestal, das carreiras de Guarda Florestal das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e ainda ao Projeto de Lei 395, de iniciativa do PS, regime de exercício de funções da Polícia Florestal pelos trabalhadores na carreira da Guarda Florestal das Regiões Autónomas. Depois de apresentação de um texto comum, temos a apresentação de um novo texto comum, e é esse texto comum, que é do conhecimento de todos os senhores deputados, que eu pergunto se há algum óbice a que se vote no seu conjunto. Não havendo, vamos então votar no conjunto do mesmo. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. E agradeço a presença do deputado João Azevedo Castro e mais uma vez dizer que é com todo o gosto que o temos cá na Comissão e dou-lhe a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, era para corroborar as suas palavras, foi um gosto ter participado nos trabalhos da Comissão, agradecer ao Sr. Presidente e a todos os seus deputados a atenção tida com esta breve participação. Refoco a minha atenção nas comissões onde sou membro efetivo, sem referir que já estou com vontade de voltar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E nós recebê-lo-emos com todo o gosto. Portanto, este ponto está discutido. Temos agora a discussão. Quem deu o adiamento? Discussão nos termos do 1 e 2 do 128 do Regimento, do projeto de resolução 397 do Chega, que recomenda o aumento das medidas de segurança nos espaços de diversão noturno. E há aqui um novo pedido de adiamento por parte do Chega. Não é o primeiro pedido de adiamento. Não sei se o deputado Bruno Nunes... É que este é o terceiro pedido de adiamento. Nos quer explicar as razões deste adiamento. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, a razão é que o Sr. Deputado Pedro Pinto era para estar presente na comissão hoje, em consequência daquilo que foi o agendamento na Conferência de Líderes, poderiam-me posso substituir e o ponto seria apresentado para ele, e por isso esse é o motivo do pedido de adiamento.
Muito bem. Fica então adiado. E agora vamos... Discussão e votação do projeto de resolução, é o que foi adiado. Discussão e votação de requerimentos. Um requerimento apresentado pelo Chega para a audição dos membros da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica sobre a produção do relatório e respectivas consequências do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, e do Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, para o mesmo fim, com o propósito de darem a perspectiva da Igreja Católica sobre a anunciada mudança do paradigma nesta matéria, bem como da Sra. Ministra da Justiça, a propósito da legislação em preparação sobre a matéria. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor, a apresentação.
Sr. Presidente, obrigado. Bom dia a todos os presentes, que ainda não saudei. Todos nós fomos confrontados com o relatório e com... a imagem abjeta que foi passada no relatório e que nós consideramos que é grave, e consideramos também que a Assembleia da República não se pode escusar em ouvir, legislar e tomar algum posicionamento para o futuro. Consideramos que aquilo que aconteceu num ano tão especial como o da própria Jornada Mundial da Juventude, com uma população crente como temos, não dignifica em absolutamente nada as organizações e instituições nelas envolvidas. E nesse sentido, consideramos que as últimas declarações que têm sido preferidas podem ainda gerar mais confusão e mais um aumentar de uma má imagem sobre uma instituição secular. E nesse sentido... consideramos que é urgente a realização destas audições com o objetivo de tentar esclarecer ao máximo e ouvir as partes dentro da menor brevidade possível e que seja também elucidativo para os nossos trabalhos futuros na Assembleia da República enquanto legisladores, mas também de uma forma a que a opinião pública em geral entenda o nosso papel na sociedade enquanto legisladores e enquanto membros de um órgão de soberania e a responsabilidade que temos em todo este processo e ouvir as partes para que não restem dúvidas ou sombra de dúvidas sobre aquilo que aconteceu. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não ia propriamente fazer uma intervenção sobre o requerimento apresentado pelo Chega. O que ia perguntar era se, havendo vários requerimentos para audições relacionadas com o relatório apresentado pela Comissão Independente, e não sendo seguramente este um assunto para barganha política, pergunto se não seria mais interessante que apresentássemos os vários requerimentos, porque admito que depois seja possível chegar a uma solução consensual e o mais ampla possível.
Muito bem, muito obrigado. Eu pergunto se há alguma oposição ao que foi proposto pelo Sr. Deputado Cláudio Santos. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, para nós o importante é que as entidades sejam de facto auscultadas. No entanto, eu não vejo por que motivo não poderemos votar e depois forem apresentados outros requerimentos, que não sabemos a data que serão apresentados, serão na próxima, serão daqui a 2 semanas, quando forem apresentados, eventualmente os serviços depois podem agilizar essas questões na fase do agendamento e não na fase da apresentação dos requerimentos.
Sr. Deputado, estão todos para ser apresentados hoje.
Ok.
Portanto, aceita esta proposta, Sr. Deputado Cláudio Santos. Muito obrigado. Não sei se há mais... Ninguém se opõe. Portanto, assim faremos. E eu dou, desde já, a palavra... Temos o requerimento do Grupo Parlamentar do PS para convidar a Comissão Independente sobre o relatório, quebrar o silêncio e suas recomendações à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e à Associação Quebrar o Silêncio para audições. E ainda a Conferência Episcopal e o Corpo Nacional de Escutas. Deputada Cláudia Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O relatório Dar Voz ao Silêncio foi conhecido no dia 13 deste mês. É um relatório que tem cerca de 500 páginas, é um relatório muito extenso e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista analisou de fio a pavio esse relatório, que merece atenção pela pluralidade das abordagens, pela transversalidade, pela relevância dos testemunhos das vítimas e também pela parte final do relatório, que é a parte em que são feitas recomendações. O relatório desvenda-nos uma vitimização de crianças ao longo de muitas décadas, crianças em situação de grande vulnerabilidade, e desvenda-nos também agressores, maioritariamente homens, maioritariamente da Igreja Católica, que usaram do poder que tinham, do poder de facto que tinham junto de crianças, para praticarem contra elas crimes gravíssimos e que a Comissão dizem que são crimes geradores de danos que nunca são definitivamente curados. Não há uma possibilidade de cura total e definitiva dos danos que foram causados a estas vítimas. E, portanto, confrontados com este relatório, aquilo que nos preocupa são, sobretudo, duas coisas. Primeiro, compreender o que é possível fazer relativamente a estas vítimas passadas, às crianças que, entretanto, cresceram. Queremos compreender de que forma podemos reparar os danos enormes que lhes foram causados. E queremos também prevenir crimes futuros. Queremos refletir profundamente sobre esta realidade, de maneira a poder criar soluções de prevenção de crimes sexuais contra jovens. E, portanto, requeremos a audição de um conjunto muito amplo de entidades e dizemos desde já que vamos acompanhar os requerimentos feitos pelos outros grupos parlamentares. Reitero que este não é um assunto, no nosso entendimento, para barganha política, é um assunto em que devemos procurar consensos e é um assunto em que, estando em causa o silêncio de tantas crianças ao longo de tantas décadas, não há ninguém que deva deixar de ser ouvido. Portanto, ouviremos todas as entidades cuja audição seja requerida, desde que naturalmente haja pertinência com o assunto em causa. Estamos disponíveis para dar início a essa reflexão, que esperamos que tenha várias componentes, que olhe para os crimes passados, promovendo a descoberta da verdade e a realização da justiça, em primeiro lugar, a condenação dos agressores e a realização da justiça, que promova a reparação possível dos danos causados às vítimas, mas penso que devemos refletir também sobre o futuro e procurar soluções, nomeadamente ao nível de programas de avaliação de risco e de implementação de programas de cumprimento normativo no âmbito de organizações que lidem com crianças, devemos, sobretudo, ocupar-nos de evitar que estes crimes aconteçam no futuro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora um requerimento apresentado pelo PSD para a audição da Comissão Independente de Estudos para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças da Igreja Católica, do IAC, da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças, bem como da Sra. Ministra da Justiça. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acompanhando, de certa forma, o que já aqui foi dito, quer em relação ao exaustivo diagnóstico que foi traçado e que nos deu um murro no estômago, e pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja, que foi recentemente divulgado e que, no fundo, nos convocou a todos e em especial a nós que temos esta incumbência legislativa de fazer uma profunda e aturada reflexão sobre esta realidade que, silenciada dos abusos sexuais vivido em instituições, sejam elas quais forem. Nós tivemos o conhecimento deste fenómeno que aconteceu na Igreja, mas também teremos que ter um olhar reflexivo e bastante profundo sobre todas as instituições que acolhem crianças ou que têm crianças à sua guarda. Não se pode, portanto, de todo ignorar as recomendações que são feitas naquele relatório e algumas carecem de alguma intervenção legislativa. Neste sentido, e no sentido de nos ajudar a fazer este percurso legislativo, entendemos que a audição destas entidades é bastante útil e o seu contributo é muitíssimo pertinente para nos ajudar na preparação desses trabalhos. Queria também deixar nota de que, de facto, é importante que aqui façamos um trabalho bastante exaustivo no que diz respeito a essas duas vertentes. A vertente da prevenção, para mim, assume-se como a vertente principal. Este é um crime sem reparação. É um crime sem reparação possível e pelos estragos, pelo que inflige na vítima, é devastador a forma como a vítima depois vive e convive com estas agressões e, portanto, tudo o que nós possamos aqui, em matéria legislativa e dentro do que está ao nosso alcance, tendendo às nossas competências, fazer no sentido da prevenção, será um enorme passo para o futuro. Também não nos esquecendo nem descurando que as vítimas passadas terão que ser devidamente dignificadas, reparadas e todos os meios e perceber se todos os mecanismos estão prontos para o fazer, se a investigação vai ser célere, se há meios para investigar, se vai haver reforço de meios para a investigação e o que é que vai ser feito. Daí também a pertinência de chamar a Ministra e outras entidades que aqui estão. Portanto, nós também acompanhamos e seremos favoráveis a todos os requerimentos que estão aqui apresentados e esperemos que destes trabalhos resultem, de facto, mais valias e a proteção efetiva das nossas crianças e jovens. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Joana Mortágua tinha pedido a palavra. Não sei se ainda tem interesse nisso, faz favor.
Tenho, Sr. Presidente, para dizer que nós acompanharemos todos os requerimentos com base muito daquilo que já foi dito, que é necessário procurar consensos, ouvir todas as partes e de que este é um crime sem reparação. E precisamente por ser um crime sem reparação é que é mais chocante ainda a reação que a Igreja em Portugal tem tido ao recusar as suas responsabilidades enquanto instituição. E eu espero que isso seja uma das... que estas audições, e em particular a discussão sobre as conclusões da Comissão Independente, possam ajudar-nos a fazer a justiça possível naquela que nos couber neste processo e a proteger vítimas futuras também.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, permitam-me que conclua que todas as entidades indicadas nos três requerimentos estão aprovadas para serem ouvidas nesta comissão. Portanto, relativamente a isto, eu pergunto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, aprovados os três requerimentos. Passamos ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Apresentação do relatório sobre a participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar subordinada ao tema Os Direitos das Mulheres Ucranianas que Fogem da Guerra, organizada pela Comissão de Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género, Comissão de Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e a Comissão de Emprego e Assuntos Sociais do Parlamento. Sr. Deputado Romualdo Fernando. Foi uma ida sua a esta reunião. Fica adiado para a semana. Adiamento. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então adiado. Srs. Deputados, damos por terminados os nossos trabalhos. Muito obrigado e um resto de bom dia.